Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Podcast Trivela no ar, podcast Trivela ao vivo na noite dessa quinta-feira. Olá para você que nos acompanha ao vivo, olá para você que nos acompanha em podcast na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, não vale mais a pena, você já ouviu da semana, né? Não vale mais a pena você ouvir aquele antigo. Eu sou Paulo Júnior, tenho meu lado direito, curvado a uma pilha de revistas e livros, Leandro Pereira e a mim.
Tudo bem, Paulo Sérgio da Silva Júnior?
Tudo bem. Você sabia que não era pra ser Paulo Sérgio, né?
Não.
O meu vô... Meu vô tá vivo, né? Ele bebe bastante. E meu pai deveria chamar Paulo Roberto, meu tio Luiz Sérgio. E ele trocou na hora do cartório. Por consequência, eu herdei o nome do meu pai e eu virei Paulo Sérgio Júnior.
Você herdou o nome errado. Perfeito. É. Faço. Você gosta de boas histórias, né?
Gosto.
E
ruins também.
É, sabe que morreu hoje um diretor do Palmeiras?
Um grande,
muito,
né?
Identificado com o basquete, o Ciro Casanova. E certa vez eu fui entrevistá-lo e ele falou pra mim: pô, você acha que eu. Falei, pô, vou falar com você. Você é um cara muito identificado com o basquete, muito nervoso. Vejo você na quadra, sempre nervoso. Não, você não viu nada. Meu irmão era muito mais louco que eu. Uma vez ele ficou bravo com o juiz, invadiu a quadra, comeu a súmula.
Comeu a
súmula? Ele falou, com carbono e tudo. Aí eu acreditei, eu tava duvidando, né? Mas a súmula tem carbono, né?
Ainda tem o papel carbono,
não sei,
né?
Ele já é anos 80, né? Você faz aquela coisa com nota fiscal com carbono, né?
O isopor acabou, eu tô sabendo. Né?
Acabou
na escola, não tem mais maquete com isopor. Tudo bem, Bruno Bonsante?
Tudo bem. Ontem não foi uma quarta gorda, hein, Paulo?
Não foi?
Foi magra.
Por quê?
Teve só 5 jogos.
Só 5 jogos.
É. Eu fiquei feliz também que a gente tem GC agora, né? No...
Tem GC.
No live de Facebook,
eu achei, caramba. Se você quiser que eu mude. Se...
Não, pode... acho que tá bem.
GC.
O que você quer que eu escreva no. No...
Não, pode não, deixar assim, bem. Tá bom.
Beleza. Gente.
Felipe Lobo, boa noite. Você que adora ficar zapeando. Você sabe de onde vem o termo zapeando, Felipe Lobo?
Não tenho a menor ideia.
Vem da onomatopeia zap. Zap é fazer alguma coisa muito rápido, assim. Então, trocar de canal muitas vezes, repetidamente, virou zapeando.
Mas agora a moda é falar vem de zap, aí não
é,
pega,
mas
né?
Mas essa é outra história. Senhor, tá bem?
Tudo certo. E temos aí Liga dos Campeões no fim de semana, né? Chegou
temos.
A hora da final da Liga dos Campeões, então aí tem muita coisa pra falar disso. E tem uma discussão boa também, trazida pelo Rodrigo Salvador, que a gente vai falar mais pra frente.
Vai falar mais pra frente. O Biratã Leal. Você zapeia muito, o Biratã?
Muito, bastante.
Boa noite.
Obsessivamente.
Você tem cara mesmo.
Mesmo quando tá passando algo que eu quero ver, aí só zapiada.
Não, o Biratã, eu consigo ver
o Biratã. Demora tanto que você tem que zapiar mesmo.
Eu só consigo imaginar o Biratã assim, ele muda de canal, pum! Tem bolinha na tela, ele perdi, aí volta, já foi o replay. Aí pum, tem bolinha na tela, aí vai, você, porque zapeia muito, não vê nada, né? Tem esse problema também.
Ou você só põe na hora certa, né?
Ou vê tudo, né? Depende do
meu
copo
filho
cheio.
Tem esse costume também.
É? Frenético.
Sim, ele fica querendo brigar, ele fica querendo pegar o controle remoto da minha mão e tudo. E agora ele tá viciado em Tom e Jerry.
Bom momento, hein, da vida. Viciado em Tom e Jerry. Eu adoraria estar viciado em Tom e Jerry. Vamos falar de Champions League. No sábado, a final entre Real Madrid e Juventus. Juventus e Real Madrid. Eu vou começar jogando assunto pra você, Lobo. As opiniões são divididas, né? Tem muita gente achando que a Juventus tá arrumadinha, que é hora da Juventus. Tem muita gente achando que o Real Madrid... tem um ataque muito poderoso e é o time que tem vencido as últimas edições, que tá com mais cancha ali de final. Tá equilibrada para valer? Ou são as camisas que são tão pesadas quanto? O que você acha, pra gente abrir o assunto, do nível de equilíbrio dessa final? Por que que as pessoas estão tão divididas nos palpites de Real e Juve?
É, eu acho que porque o Real Madrid tem sido favorito nos últimos aí, pelo menos 5 anos, para não falar mais, um período maior. E assim, chega frequentemente, é sempre semifinalista, né? Então é um dos times desse mundo de super times, né? Que se tornou aqui esses anos, essa segunda parte dos anos 2000, né? A segunda década. Tem os super times e o Real Madrid se tornou um deles. A Juventus não era, né? Mas essa temporada especificamente, a Juventus acho que jogou mais bola do que o Real Madrid. O Real Madrid teve muitos percalços no caminho. Então, se consolidou mais como time, mais na segunda parte da temporada. E eu arriscaria dizer muito pela saída do Bale. E uma saída que o Zidane não teve coragem de fazer. A saída dele obrigou o time a jogar de um outro jeito, obrigou porque os jogadores que entraram tinham outras características. E aí melhorou o time do Real Madrid e o Real Madrid cresceu. E assim, também tem o fato do Real Madrid ter poupado mais jogadores, assim, rodado mais o elenco, né? Mas a Juventus como time tá mais, me parece mais pronto. Mas como o Real Madrid é um super time, né? E é um jogo só. Eu acho que fica muito equilibrado, até nas casas de apostas, tá muito próximo um do outro, né? O Real Madrid é favorito até.
Você apostou em alguma coisa que eu sei que você aposta.
Eu apostei na Juventus já faz bastante tempo.
Opa!
Na verdade, eu tinha apostado há muito mais tempo ainda no Atlético de Madrid, mas aí dançou, né?
Dançou.
Então ficou só a da Juventus mesmo. Espero que da Juventus pelo menos eu ganhe, né? Porque duas apostas perdidas vai ser difícil.
Já falei do Javier Clemente, né? Técnico da Espanha, em 98. Eu não aposto na minha seleção, porque se eu perder a Copa, eu ganhei a aposta. Aí pelo menos uma coisa eu ganho.
Eu tenho muitos amigos que preferem, por exemplo, ou não apostam no time para qual torcem, ou se apostam contra. Porque aí você pelo menos tem uma alegria.
Eu faço o contrário, eu nunca aposto contra o time que eu torço.
Agora, Yannick,
pra você não ter que torcer contra o seu time.
Não acontecer nem inconscientemente, assim.
Você sabe que o Javier Clemente fica apostando contra o time dele, já fizeram algumas vezes na Itália e não deu muito
não
certo.
Deu certo.
É mesmo.
É o problema lá.
O Joey Barton aí acabou basicamente aposentado à força aí, porque tomou um gancho de 2 anos na Inglaterra. Porque ele apostou em mais de 1000 jogos de futebol.
Inclusive alguns
do time dele. Não, ele apostou no time dele, mas ele disse... Mas eram jogos que eu não estava.
Apostou contra o time dele em jogos que ele não estava, porque ele estava bravo de não estar nos jogos. Porque ele é meio doido. Mas enfim, na Final Champions eu daria ali uns 60-40 para a Juventus, talvez um pouco menos.
Que
58-42, 57-43 ali.
Qual que é o seu critério para um ponto percentual, Bonzinha?
Não tem critério objetivo, não tem mas critério é feeling, objetivo. Né?
É tipo nota do carnaval, isso, é harmonia.
Acho que a Juventus tá realmente num momento melhor e tem mais opções. A Juventus pode jogar de várias maneiras diferentes.
E depois da carta do Dani Alves, acho que, né?
Tamo com o Dani Alves, né?
Aí a carta ali mostrou que ele falou que a Juventus tem obsessão, né?
A Juventus tem tudo o que precisa para ganhar essa Champions League, né? Ela tem variação.
Nossa, que zicada, hein, mocinha?
Só minha opinião, né? Que eu posso fazer. Ela tem variação tática, ela pode jogar com 3 zagueiros adiantando o Daniel Alves, pode jogar com o Daniel Alves lateral quadrado mais na frente, pode jogar com o Dybala e o Higuaín, com o Dybala chegando de trás, os dois lá na frente, o Mandzukic junto. Ela tem várias maneiras de montar o time, o Allegri. Ele tem jogadores experientes, jogadores campeões, como o Daniel Alves, como o Chiellini e o Bonucci, que são não campeões da Champions, mas muitas vezes campeões na carreira, como o Buffon, que dão essa experiência para a Juventus e tá num momento melhor do que o Real Madrid, de pelo menos assim, quando se classificaram para a final estavam num momento melhor, desde então pouca coisa aconteceu na vida dos dois, né? O Real Madrid fechou o título espanhol com facilidade, a Juventus o italiano com facilidade, né? Ganhou a Copa Itália, mas a última imagem que a gente tem das equipes jogando em altíssimo nível, que foi na Champions League, a Juventus estava um pouquinho à frente do Real Madrid. A única questão é que o Real Madrid parecia estar crescendo, né? Então vamos ver em que ponto ele vai chegar no sábado para encarar a Juventus. esse Real Madrid do Zidane ano passado foi campeão muito tático, então eu imagino que a Juventus, se ele for inteligente, entendendo essa pequena inferioridade em relação à Juventus, o Zidane vai tentar travar o jogo de novo, que nem travou contra o City, que nem travou contra o Atlético de Madrid no título do ano passado. Então não sei se vai ser um daqueles jogos muito emocionantes, mas sem dúvida vai ser um grande jogo.
Só para passar alguns dados aqui na pauta de Felipe Lobo, antes de passar para o Biratã. Se a Juventus for campeã, será uma campeã invicta. Seria a sétima vez que isso acontece desde 92, quando o formato passa a ser chamado de Champions League. A Juventus, caso seja campeã, também chegará à Tríplice Coroa, Liga, Copa e Copa Continental. Seria a nona vez que isso acontece, o oitavo clube a conseguir o feito. E se o Real Madrid for campeão, por outro lado, será o primeiro a ser bicampeão nesse formato de Champions, porque o último bi é 89-90, o Milan, né? Fase pré-Champions League. Para você, o Biratã, o que tem de equilíbrio? O que pesa para um lado e para o outro? Para a gente começar o papo aí sobre Champions League.
Acho que o que... Eu, se tivesse que apostar, eu não aposto, mas se eu tivesse que apostar, fazer como o Lobo, eu apostaria na Juventus também. Eu acho que a Juventus parece um time mais... Aí é um termo que ficou um pouco desgastado nos últimos tempos, mas eu vou usar na foto de um melhor. Um pouco parece um time mais cirúrgico do que...
Não, mas você não tá muito desgastado, não. Dá pra usar. Achei que você ia falar intenso. Intenso não. Intenso não dá mais. Não,
achei que você ia falar engajado.
Ou então que tem jogo apoiado. Isso também tá desgastado.
Não, eu falei que parece um time mais cirúrgico, assim. Até pela forma como classificou as duas últimas eliminatórias da Champions. Deu uma piaba no Barcelona e depois segurou. Ganhou com muita autoridade contra o Mônaco. Enquanto o Real Madrid já sofreu mais, né? O Real Madrid... Contra o Atlético, não. Mas contra... Se bem que tomou aquele susto no começo do jogo de volta, quando o Atlético Madrid fez 2-0 rapidinho. Mas o Real Madrid sofreu contra o Bayern de Munique. O Real Madrid perdeu em casa do Bayern de Munique no tempo normal. É que depois o Bayern de Munique ficou com um jogador a menos, com a expulsão do Vidal, e daí o Real Madrid passou o trator da prorrogação.
Os dois momentos do Real Madrid melhores contra o Bayern de Munique foi com um jogador a mais, né? No final do jogo de Munique.
Exatamente.
E foram duas expulsões muito questionáveis. A segunda, principalmente no Bernabéu, foi uma expulsão ali bem rigorosa.
E alguns gols também, tudo bem, foram lances difíceis por arbitragem, mas também alguns lances que depois a gente viu que...
Um deles claramente impedido, o primeiro, né, do Cristiano Ronaldo, o da prorrogação. O segundo dele na prorrogação é pouca coisa, mas estava. Né?
Então, assim, o Real Madrid perdeu do Barcelona no jogo do retorno do Espanhol. Eu tô falando só do retorno porque é mais recente. Perdeu em casa do Barcelona.
Que foi o que abriu o campeonato, né?
Que foi o que abriu a última rodada. Então, o Real Madrid teve problemas em alguns grandes jogos. A Juventus parece estar acima disso. Ela tem jogado um futebol que ela parece acima disso. Agora o Real Madrid acho que tem aquele talento explosivo, né? O Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? E é um time que acho que o Real Madrid não está tão forte quanto já foi em alguns anos, que às vezes até nem levou a Champions. Mas é um time que realmente, como time, está um pouco mais consistente também do que aqueles, né? Assim, não está com aquele talento explosivo que tinha em alguns momentos, mas ele está coletivamente um pouco mais arrumado do que esteve. E até por isso acho que aqueles times do Real Madrid que atropelavam todo mundo de repente caíam, né? E esse não. Mas acho que o time do Real Madrid que foi campeão em cima do Atlético lá em Lisboa parecia melhor que esse, no geral.
Parecia mais pronto, né?
Mas eu acho que esse time atual do Real Madrid parece melhor que o ano passado, que ganhou do Atlético nos pênaltis.
Parece.
Mas
em relação a 2014,
o 2014
é maior.
Que ganhou do Atlético tem alguns na prorrogação.
A base é a mesma, mas tem alguns nomes diferentes. Sim, né? Alonso saiu, entrou o Kroos, o Di Maria saiu.
O Di Maria foi talvez o melhor jogador do Real Madrid naquela segunda metade de temporada.
E o Bale estava jogando muito bem aqui, então... não está no time, é realmente um time diferente.
Tudo bem que tinha o Casillas, né? Acho que aquele Lornavas hoje, apesar de ser contestado, está catando mais do que o Casillas estava naquela época.
Falhou, inclusive, no jogo
final.
Sim,
falhou. Mas eu acho que o Real Madrid é um time que tem se mostrar um pouco mais vulnerável, é suscetível a chuvas e trovoadas do que a Juventus. Agora, a única coisa que me deixou a pulga atrás da orelha é que quando o Juventus e o Real Madrid se enfrentaram em final de Champions anteriormente, em 98, era a mesma coisa. A Juventus parecia um time muito mais acima do bem e do mal do que o Real Madrid, e o Real Madrid ganhou.
Até porque era a terceira final seguida da Juventus, né?
E era o momento que o futebol italiano era o grande futebol do mundo ainda. Era o finalzinho daquele grande momento da Itália, dos anos 80, 90, mas o futebol italiano era o grande campeonato do mundo. O Real Madrid não era o Real Madrid dos Galácticos ainda, né? Os italianos não tinham chegado. E o Real Madrid ganhou. E foi a única vez que o Real Madrid ganhou da Juventus pra valer na Champions League, né? O Real Madrid é meio freguês da Juventus, mas naquele ano ganhou. Na única final, ganhou.
Perdeu na semifinal de 2003, né?
Que era Galáctico, sim, né?
Que era Galáctico.
Que era Galáctico já. Perdeu nas quartas lá atrás, em 63, em 87 também.
E perdeu na semifinal recente, quando o Barcelona
fez a final com a Juventus. 2015.
Um abraço pro Ricardo Gomes, pro Douglas Utiama, pro Jorge Barros, Vitor Faria... O Moacir pergunta se o Atletiba, no mesmo horário da final da Champions, é uma represária da CBF.
Eu não sei dizer se é, mas eu diria que sim.
Tem pinta, né?
Mas eu não posso afirmar, porque eu não tenho dados, né?
Sempre tem jogo.
Inclusive, às vezes, a CBF conseguiu coordenar para o Campeonato Brasileiro começar...
É verdade, no na dia, final da não, Champions.
Durante a final da Champions, nem no dia, durante ali.
Mas o rio que passa da minha rua é o rio mais bonito do mundo.
Bonito que eu tenho, e tudo mais, né?
Como é que é?
Eu prefiro, se eu for o torcedor do Atlético Paraense do Curitiba.
Ah, não, mas não tem
nenhum. Não, tudo bem, lógico, você não tem problema nenhum.
Não, mas você pode não colocar no mesmo horário, né? O jogo é num sábado à tarde, você pode colocar seis.
O torcedor
jogo,
é claro que vai ver o Atlético, mas o organizador do campeonato tenta não, né? Concorrer com essas coisas, né?
Deveria. Até porque tem pós-jogo e tal, explorar a TV também.
E tem,
né?
24 horas o sábado, né? Pois precisa colocar naquelas duas.
Mas o Bonsão de Camarão não tem 24 horas o sábado.
Não dá pra jogar às 7 horas, da manhã, né?
Você não vai querer fazer o jogo às 3 da manhã,
sim,
né?
Sim. Mas mesmo
não, você põe às 7 da noite.
Aproveitando alguns horários, você ainda tem espaço pra colocar o jogo em outro horário, né?
Leandro,
6h30.
Só falar
9.
Que o glorioso Utiama, que tá sempre aí com a gente, lembrou que é aniversário do Ron Wood, então eu subi aqui, que é o meu Stone preferido.
Uhum.
Então soltei um Ron Wood aqui.
Sensacional.
Porque hoje eu me antecipei. Eu não tenho me antecipado a ele. Eu ponho os Stones antes dele pedir.
Mas calma lá, hoje é aniversário do Sgt. Pepper, pô.
Também, 50 anos, Sgt. Pepper. Vou achar alguma coisa aqui.
Barueri te abraça, mensagem do Diego. O Douglas pergunta se essa é a última final de Champions de Marcelo e Dani Alves. Não. Vão longe, os meninos estão voando. Humberto disse que Floripa
inclusive,
tá
ligada. A gente já fez a previsão, né, Paulo? Ah. O Marcelo daqui, sei lá, uns 3, 4, 5 anos, volta pro Brasil, 10 do Botafogo. Né?
Voando.
Voando, bola de ouro do Brasileirão.
E o Daniel Alves, 10 do time que ele quiser.
Pelo que ele tá jogando, ele disse hoje até nesse texto maravilhoso que a gente reproduziu uma parte, colocou o link lá no site, ele fala que ele pensa em jogar uns 2, talvez 3 anos ainda. Ele tem 34.
Dá pra jogar mais, hein?
É, tem 34.
Mas deixa eu falar uma coisa sobre esse texto aí. Também achei bonito. Mas o Barcelona não foi sacana com ele. Ele jogou 8 anos lá. O Barcelona não quis renovar.
É que, na verdade...
E também ele não pesou tanto a mão na coisa do sacana, né?
Não, ele só falou que os dirigentes...
Foi desrespeitado. Renovar não é desrespeito. É igual o Lugano agora.
Não, é que, na verdade, assim, o que aconteceu foi... Que acho que ele considera um desrespeito. É porque, no momento, eles não queriam mais o Daniel Alves e não pretendiam renovar. Quando o Barcelona tomou o embargo de transferências, quase imploraram pra ele ficar mais um ano. E ele poderia ali, ele ter falado, não, agora eu que não quero, mas enfim, com toda a relação com o Barcelona, e também viver em Barcelona não é nada mal, né?
Acho que dá pra viver em Barcelona.
Dá pra viver. E aí ele ficou, ele renovou por 2 anos, só que assim, um ano obrigatório, o segundo ano,
se pá.
Teria que ter um acordo entre os dois, mas poderia ser rompido sem multa. E assim, a conversa que teve é que queriam contratar outro pro lugar dele. E aí ele falou, não, se querem contratar outro, eu saio, não tem problema.
Então isso não é desrespeito. O Barcelona não tem esse direito.
É que as conversas, assim, né? No momento que o Barcelona precisava, ele quis ficar e a gente não sabe também como é a conversa, né?
Tem que ver se de repente ele ficou ligando o cara e o Barcelona. Assim, tô brincando aqui, tá? Mas assim, você fica ligando, o cara não atende. Pau, deixa recado com a secretária, sei lá o que daí.
Azulzinho no zap.
Quando o Barcelona recorreu a ele pra ele renovar, quando tava no embargo, ele tinha sido super solícito. E na hora que ele foi procurar o Barcelona pra renovar, o Barcelona tinha tirado o corpo e falado, né?
Esse é o famoso.
Vamos ver e tal.
Acho que quem mais
reciprocidade.
Quem mais fica puto com isso é a torcida, né? É. Porque não tem um lateral direito.
Isso é incrível, né? Do Barcelona,
e...
né?
E, aliás, nem tem um lateral direito.
Não, mas La Masia não é.
É, então, a gente, esse conto aí, uma das coisas que faziam o Barcelona não querer mais o Daniel Alves era o tal de Martin Montoya.
Que diziam
que era maravilhoso, incrível e sensacional.
E aí a segunda opção que La Masia deu pro Barcelona foi o Sérgio Roberto, que nem é lateral direito, né?
Foi improvisado.
Na verdade,
contrataram o Alex Vidal.
Que também não é lateral direito.
Que era meia no Sevilha, mas chegou a jogar de lateral, chegou como lateral. Aí contrataram o Douglas, porque o Alex Vidal ficou 6 meses sem jogar ainda. Ele chegou no último semestre do embargo, então ele chegou em julho e só foi jogar em janeiro. Né? Ele e o Arda Turan, né?
E o Barcelona também, inteligentíssimo, deixou os dois sem jogar 6 meses, né?
É, que é uma coisa que não dá pra entender. É coisa de bom. E aí contratou o Douglas, então quer dizer, não foi muito esperto, né? Assim. Ah. Trouxe o Douglas logo na última janela antes do embargo, que falou, a gente precisa de um lateral direito, porque o Daniel Alves vai sair.
Tá bom, jogou 8 anos lá, tudo certo. A melhor coisa que aconteceu pro Daniel foi ir pra Juventus mesmo.
Pra ele foi ótimo
renovada,
mesmo, né?
Pro Barcelona, isso foi muito bom mesmo.
Pro Barcelona certamente não foi, né? E esse acho que é o problema, pro Barcelona, né? Não ter um... Porque a gente já falou aqui, eu acho o Daniel Alves o melhor da posição dele no mundo. Eu acho difícil ter um lateral direito. Então, muita gente fala do Lan. Eu acho que os últimos anos do Lan não foram tão bons. Não sei dizer aí. Nem acho que só o último ano bom do Lan foi na Copa.
Ele fez bons jogos.
Bons jogos, mas o Daniel foi melhor.
Ele jogou muito bem de meia, né?
O Guardiola. E o Vandenborre, hein? Por onde? É ele que acabou a carreira? Apareceu outro dia na Trivela mesmo. Tem um lateral belga que largou.
Lateral belga?
Tem lateral belga, negro, que meio que abandonou a carreira, virou um cara meio ativista. Não lembro, vou procurar.
Você sonhou com isso?
Não.
O Jackson Martins diz que é interessante a Juventus vencer para a Itália voltar a ganhar um título relevante. Rafael Piccolo, baita peita do selecionado inglês. É o Felipe Lobo, né? A minha camiseta não é do selecionado inglês. O Elton Correia dá aquele Ctrl V dele de toda a quinta. Um abraço de Mozarlândia, Zico maior de todos. Eu adoro a mensagem do Elton, é sempre essa, é muito boa e sucinta. O Jeberson. Qual vai ser o tamanho do Cristiano Ronaldo com mais um título da Liga dos Campeões? Eu não sei se o cara
vai
cresce.
Com 87,
eu também acho.
Mais um.
Mas é bom, né, o menino?
Ele é muito bom, né?
Ele é muito bom.
A quinta, aliás, final de Champions dele, né?
E ele e o Daniel Alves, desses jogadores dos dois times, são os maiores conquistadores da Champions, né? Tem 3 cada um. Uhum. Então, Um deles vai terminar com 4 títulos de Champions, que é bastante coisa, né? Não são muitos jogadores que têm 4.
Que ganhar esse título em particular, eu acho que não mudaria muito o tamanho histórico dele. Acho que não mudaria. Acho que, por exemplo, o tamanho histórico do Cristiano Ronaldo, mesmo assim eu tenho dúvida, tá? Talvez mudasse mais, por exemplo, se ele conseguisse fazer Portugal ganhar a Copa das Confederações. Mas por ser algo diferente. Não tô nem querendo dizer que a Copa das Confederações vale mais ou é mais difícil.
Já mudou quando ele ganhou a Eurocopa, né?
Mas de repente ele ganha jogando, fazendo final contra a Alemanha.
Eu acho que essa vai ser a Champions em que ele, se ele for bem na final, vai ser a Champions em que ele mais foi decisivo na hora H, né? Porque ele fez todos os gols contra o Bayern de Munique, contra o Atlético de Madrid. E aí, se ele também for na final, porque em 2013, 2014, ele não fez uma boa final, ele também no mata-mata ali fez os seus gols, jogou bem e tudo, mas não foi realmente o craque do Real Madrid. Ano passado também não. Dessa vez, ele chega como, até na questão do rodízio que o Zidane fez, né, ele poupou o Cristiano Ronaldo para isso, para chegar na reta final jogando muito bem do jeito como ele está jogando. Cristiano Ronaldo passou a reta final do Campeonato Espanhol não jogando fora de casa, né? Ele não saía de Madrid, só saiu para jogar a Champions. E ficou uns 6 ou 7 jogos ali sem jogar, abriu mão de bater recorde atrás de recorde, como ele gosta de fazer, e tá realmente em fase física bem melhor do que ele tava no final das últimas temporadas. E chega para uma final, também é uma questão para se prestar atenção. Como que ele vai jogar essa final, dessa vez, estando muito bem fisicamente?
É o Vandenborre, viu? Ele foi jogar no Mazembe, ele largou o topo da Europa pra jogar no Mazembe, porque é filho de congolês e tudo mais.
Ah, legal.
Legal.
Era da gloriosa geração belga. que inclusive essa semana foi metralhada, né, pelo irmão do Lukaku, né?
É, caramba, mas você tá numa aleatoriedade, hein?
Irmão do...
Não, você leu o que disse o irmão do Lukaku?
Não,
que
é? A gente publicou, a gente
ele falou que o Wilmots era...
Ele falou, toca no Hazard.
Era
a instrução dele, ele falou, ó, a instrução do Wilmots era toca no Hazard.
Tipo um Parreira.
Aí como é que é? Foi, como
aí,
é que
ele falou? Aí o Lukaku respondeu, mas por acaso ele é o Tsubasa? Ele é bom, mas tem sempre três marcando ele.
Entendi.
Não sei se o Paulo tem essa referência. O Paulo é um pouquinho mais novo. Ah, Tsubasa. É. Tsubasa,
pô. Super campeões.
Tsubasa mais velho que o Bonsinha, né?
É verdade.
Tsubasa tá estourando. E o Wilmots que monopolizou as figurinhas da Copa de 2002.
Tinha,
né?
Muita mesmo.
Só dava. Eu cheguei a comprar um pacotinho com três Mark Wilmots.
Vocês estão preparados pra isso? Daqui a pouco, hein?
Não fez falta no Rock in Rio.
Ano que vem já tem a Copa.
Ah, eu larguei,
Copa.
Eu larguei.
O Wilmots. Que o pessoal tá numa nostalgia, a gente publicou esses últimos dias aí, textos sobre a Copa de 2002, que tá completando 15 anos, né? E Mark Wilmots foi o autor do gol anulado injustamente para a Bélgica contra o Brasil.
Que, sempre beneficiado o Brasil, vamos falar a verdade.
Sempre, logo. Sempre. É, o Brasil é historicamente beneficiado.
Naquela Copa teve o pênalti em cima do Lisão contra a Turquia, que foi fora da área. Mas aquele time da Bélgica era bem xixelento.
Teve a bolada no rival.
É, aquele time da Bélgica jogou bem contra o Brasil, deu um susto danado. O Marcos teve que pegar muito naquele jogo, mas era um time xixelento aquele time da Bélgica. Era meia boca pra caramba. Assim, já não tinha mais da Bélgica dos anos 90, que... O pessoal fala muito dessa Bélgica, da geração belga. Já era a Bélgica dos anos 80, 90, foi uma Bélgica que foi final de Eurocopa, semifinal de Copa do Mundo.
Glorioso Chifo, era muito... É. Tinha muita, tinha muita gente boa, melhores, né?
Não tinha mais ninguém. Não tinha nem goleiro, porque a Bélgica sempre teve goleiro bom, né?
É.
Era o Pfaff, o...
Prohome.
É. Era o Piotr da Copa de 70, que era muito bom. O Pfaff, o Prudhomme. Agora tem até o Courtois, quer dizer, bons goleiros na Bélgica.
Só pra dar uma passada pelo...
Um pouco de aleatoriedade.
Não, um pouco não, muito. E a gente um dia vai saber, né, Viratã, se a Copa foi boa ou se a gente gosta da madrugada mesmo, né? Porque...
Eu acho que a gente gosta da madrugada.
Eu também acho, não é possível. Foi tão legal,
Copa
não, né?
Foi boa,
saco,
não,
a Copa de 2002 não foi grande coisa, não. É. Teve muita surpresa, que é legal, mas...
A Coreia do Sul e Turquia.
Horroroso,
não,
né?
Não, a Turquia conseguiu... Vamos falar de mais um pouco de aleatoriedade. A Turquia conseguiu uma coisa que nunca mais se repetirá na história das Copas. Uma seleção jogar 7 jogos na Copa e não enfrentar nenhuma equipe europeia.
Nossa,
ela enfrentou Brasil 2 vezes, China, Coreia, Costa Rica, Japão, Senegal e Coreia do Sul. Não enfrentou nenhuma seleção europeia.
E a sua indexação é monstruosa.
E justamente a Turquia, que é mezzo Europa, mezzo Ásia.
Mezzo Europa, mezzo
Ásia.
E se a Holanda de 74 fala que ganhou dos 3 grandes da América do Sul, Brasil, Uruguai e Argentina na mesma Copa, a Turquia vai conseguir uma coisa. Também ninguém vai repetir. Ganhou dos 3 países do Extremo Oriente, ganhou do Japão, da China e da Coreia do Sul na mesma Copa.
Eu tô arrepiado.
Eu nunca tinha pensado que o Extremo Oriente podia ser uma escola de futebol. Aliás, eu não sei se eu já tinha ouvido Extremo Oriente nesse fone aqui da Central 3.
Tem xadrez verbal aqui, pô. Já foi falado milhões de vezes.
Entendi. Pra dar uma passada por alguns textos na Trivela, pra quem tá avoado, como diria o outro, a história do Daniel Alves é que ele assinou uma carta sobre sua carreira, sobre a superação da sua carreira, saiu lá na Players Tribune, a Trivela...
Inclusive a Players Tribune trabalhou muito essa semana, né?
Ah, é? Estão voando,
foi,
né?
Foi a terceira...
O quê?
A terceira carta, a legal terceira. De jogador de futebol que
teve
publicam.
O Totti, né?
E teve o Ferdinand,
faz um tempo,
Ferdinand,
né?
E o Totti.
Essa semana o Daniel Alves fez mais um, acho.
E você confere lá no site da Trivela ou vai lá no original, tá linkado também no site da Trivela. E outros dois textos, da reserva protagonista entre Galácticos, Isco virou peça-chave no Real Madrid de Zidane. Uma pessoa vai comentar sobre o Isco.
Não, acho que é o que eu falei no começo, a mudança, o Bale é um ponta, né, um atacante, o Isco é um meia. E a entrada dele era difícil de encaixar taticamente no Real Madrid. E quando ele ganha a posição jogando pelo que os espanhóis chamaram de time B, né, ele muda um pouco a composição tática do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo vira mais atacante mesmo, não fica voltando pela ponta. E isso mudou o time e equilibrou, porque o Real Madrid sofria muito na recomposição defensiva, né? Porque tinha 3 atacantes que não marcavam ninguém, né, basicamente. E sobrava muito para Kroos, Casemiro e Modric. O Isco é mais meio-campista do que atacante. Então, equilibrou. Acho que por isso que é muito difícil que ele não comece jogando, e por isso também é provável que o Bale, apesar do jogo sem Cardiff, né, Gales e tudo mais, ele deve começar no banco.
A Nápoles vos abraça, mensagem do Stefanos Dajos. O Matheus fala que espera que a Juventus ganhe. O nosso amigo Vitor Faria posta aqui uma matéria, acho que pro Leandro e a mim, promessa de 40 milhões do Real Madrid, se aposenta e vira Drenthe. Rapper.
Esse é o Drenthe. Mas o Drenthe era lateral esquerdo.
Não, foi contratado como o novo Roberto Carlos, lembra?
Pois é.
Tiraram ele do Feyenoord, se não me engano.
É, ele era meia, né? Virou lateral esquerdo, até no Everton.
E quando o Real Madrid...
Foi 10 do Everton. Era
quando o Real Madrid... O Real Madrid trouxe 5 super jogadores de ataque, todo mundo falou, nossa, quantos atacantes, precisa se defender. Aí trouxeram o Graven, sim.
Ah, é.
O jogador mais bronco da história. Os pavores, né?
E depois teve o Pablo Garcia, o uruguaio.
Foi na época do Vanderlei, não foi?
Mas é que tinha também uma saudade do Makelele.
Porque
o Makelele era o cara que fazia o time dos Galácticos funcionar. É. E o Real Madrid não deu importância.
Que bomba, hein?
O Makelele fazia os Galácticos funcionar.
Era o equilíbrio.
Aquele time era Makelele mais 10.
Sim. E quando o Makelele saiu, o time começou a virar farofa, porque assim, a defesa...
Mas virou paçoca, que nós estamos em junho, né? Então,
e daí ficou com essa coisa, com essa saudade do Makelele. Tinha que ter um volante, primeiro volante que marca, né? Ficou com um Graven, assim, com Pablo Garcia.
Pablo Garcia é um dos grandes responsáveis pela carreira de técnico do Dunga, né?
Ah, é?
Que é ele que perde o pênalti na Copa América ali.
Na semifinal, né?
Quando ia eliminar o Brasil na Copa América, o Brasil do Dunga, que tava super criticado. O Dunga provavelmente não ia aguentar. Aí ele perdeu o pênalti, o Brasil ganhou.
Pá.
E o.
Teve aquele outro uruguaio que o Luxemburgo levou pro Real Madrid também. Que trocou soco depois no Valência.
Diogo. Que é o filho do Diogão, né?
Ele trocou uns sopapos com o Luiz Fabiano. Aquela briga que todo mundo deu soco e ninguém acertou nada.
Não trocou sopapo. Deu um pau no Luiz Fabiano. A dele pegou.
Dar o YouTube. O Luiz Fabiano no Sevilha e o Diogo no Saragossa.
Isso mesmo.
O Paulo Hora diz que na final o CR7 vai murchar como sempre. CR7 amarelau.
Meu Deus.
O Anderson, Irajá, Rio de Janeiro, abraça a todos vocês. Manda um beijo pra minha namorada, a Cíntia. Se mandar, eu prometo que coloco o podcast no minuto exato do beijo. Que loucura, hein, Anderson? O cara vai marcar um minuto.
Fala pra ela ouvir o podcast inteiro,
pois
né?
Pois é, mas beijo. Tá bom, tá mandado o beijo aí. Um abraço. Leandro e a mim.
Faz 10 minutos que ele tá.
Abraço de São José dos Pinhais. Frio de 6 graus na Serra.
O pessoal falou que não estão mandando abraço de Curitiba porque tá muito frio pra descruzar
cara,
o braço.
Que loucura, 6 graus.
Ainda frio pra cá.
Nossa, 6 graus.
Vai chegar. Segundo a previsão do tempo.
Não, 6 graus.
Sábado, sexta pra sábado vai esfriar.
Carlos Giraldelli nos ouvindo na Austrália de manhã, agora são 10 graus.
Ah, que beleza.
O José Messias passando para deixar um salve. O Paulo Hora diz que Curitiba não abraça vocês porque tá frio demais para descruzar os braços. Mas abraço, eu também não descruzo os braços aqui, Paulo Hora, é só simbólico. William Zimmer, Dublin e Feliz abraçam vocês.
Ah, esse é o que tá em dois lugares.
Mas é um encontro surreal, né? Rio Grande do Sul e Leste Irlandês. O Michel Santos diz que a Bélgica foi garfada, tava melhor no jogo. E o Elton diz que o Kanté é o novo Makelele.
E o novo Graves?
O novo Graves ainda não temos aqui nos comentários. Dybala, o gladiador de talento sul-americano que faz a Juventus mais imprevisível. Outro texto aqui, a gente falou do texto do Isco, tem o texto do Dybala. Qual que é o poder, de fato, do Dybala para uma final desse tamanho?
Não, só vou citar que o Gladiador é porque ele cita o filme Gladiador.
É.
Ele diz que é uma inspiração. Ele assistiu trocentas vezes, 30 vezes.
Ele perdeu o pênalti que fez o Milan, a Juventus perder a final da Supercopa da Itália pro Milan, né? E a partir daí ele começou a fazer a comemoração com a máscara do Gladiador, porque ele disse que, entre outras coisas, o filme ajudou ele a superar isso, que você precisa cair, levantar e brigar de novo, todas aquelas coisas. E também a frase do Michael Jordan, né? Falei muito em minha carreira e por isso que eu venci. todas as coisas de autoajuda que ajudaram ele, de fato, a se recuperar do erro contra o Mourinho.
Tem muito atleta que usa o gladiador como
inspiração. Inclusive, foi piada com o Ranieri, né? Que o Mourinho tirou sarro do Ranieri porque o Ranieri usava o filme do gladiador para motivar os jogadores.
Agora, lembrando dessa história, mais um motivo para aquela história que a gente tava conversando hoje à tarde, que é o Juventus Stadium, que eu não vou ser desse nome porque é em inglês e o time é italiano. Mudou de nome, né? O estádio da Juventus.
Agora vai ser mais um Allianz.
É Allianz Stadium. Só que eu pensei, pô, é um estádio na Itália, tinha que ser Allianz Stadium.
Mas a Juventus agora tá preocupada com o trademark.
Só que tem um negócio, já existe um Allianz Stadium na Austrália.
Aí vai dar ruim no Google Maps.
Aí.
Então aí são dois. Então deu o que eu pensei, pra você dar um ar, pode ser uma palavra em inglês, mas que dá um ar de Itália. Podia ser Allianz Coliseum.
Olha, vamos mandar. Poderia. Vamos mandar o e-mail.
Eles não fizeram votação dessa vez?
Não sei, depois de bala de gladiador ali.
Pensando agora, a gente até falou disso até, mas pensando agora, talvez os piemonteses lá não ficaram. Isso aí é muito romano.
Ah!
Sei lá, né? Os caras são meio.
Bota de bala de gladiador no anúncio do nome.
Agora, o de bala seria massa. O de bala deu entrevista pro El País, né? E foi umas coisas loucas, Paulo. Ele é canhoto, né?
Ele
é esquerdo.
Aí ele começou a escrever com o pé direito. Ele põe uma caneta no pé direito.
Ele tá tentando aprender a escrever
ele achou
com
legal
o pé direito.
Sensibilidade com o pé ruim.
De bala, temporada 17 foram de pé esquerdo.
É que ele falou que um dos motivos do Ronaldo, Cristiano Ronaldo, fazer muitos gols, ele falou, ele é destro, faz muitos gols no pé direito, mas o pé esquerdo dele é muito bom. Se cair no esquerdo, ele não tem problema em chutar. E ele diz, eu tenho que treinar porque meu pé direito não é tão bom. E aí ele falou que tá... Eu não sei se isso é muito efetivo, né? Mas aí, assim...
Se isso vai dar certo.
Eu acho
não,
válido, né? A tentativa. Não
eu
sei
vou
se
falar
vale.
Que não é. Eu falo que
eu
não
acho
é.
Mas ele tá tentando... chutar a bola.
Ele tá tentando aprender que ele acha que isso vai trazer mais sensibilidade. E aí ele controla melhor a bola. Não, porque ele falou que domínio de bola...
E mais que isso. Falou que ele sai na rua, ele treina os olhos. Ele fica olhando... Tenta olhar de canto de olho. Bem louco.
Acho isso tá aí feito. Meio cascata.
O menino tá feito. Tá precisando de terapia. Terapia faz bem, viu, Dybala? O Dybala não tá nos ouvindo porque tá concentrado, né? Nos ouve em semanas mais tranquilas.
Mas pra falar da parte que do jogo, assim, ele é um jogador muito, muito útil pra Juventus porque ele tem uma característica muito particular, né? Ele joga atrás do Higuaín, né? Que é o grande fazedor de gols. Mas ele é um jogador que ele sabe fazer gols, ele é um jogador com um bom número de gols, sabe finalizar bem de dentro, de fora da área. E é um jogador muito inteligente também. Então, os gols do Higuaín, por exemplo, contra o Mônaco na França, quer dizer, no Principado, né? Mônaco, tecnicamente, né? França. Mas, enfim...
Vamos ver aí.
Segue o jogo. Segue.
Para o padrão UEFA, o Mônaco é da França. Mas, enfim, os gols lá, ele participa da construção dos gols. Então, ele é um jogador que articula o time e também finaliza. E até coloquei no texto aí que um dos motivos da Juventus ser imprevisível no seu jeito de jogar é um pouco por isso. Ele é um jogador que ele pode tanto articular a jogada com os lados do campo, quanto finalizar de fora da área, entrar dentro da área. Se tornou algo comum ele tanto fazer gols quanto receber assistências.
E é um bom cobrador de falta também. Fazer vários golaços de falta.
É verdade.
Pra gente fechar futebol europeu, Rodrigo Vieira fala, não vamos falar do Huddersfield.
Huddersfieldzão da massa.
Subiu para
o professor Xavier lá, tava lá no estádio,
Patrick,
né? Você viu?
Stewart é um torcedor notório do Huddersfield que subiu para a primeira divisão depois de 45 anos.
O Paulo vai falar mais uma aleatoriedade.
Só pra falar uma coisa, professor Xavier não, o Jean-Luc Picard.
Os dois, né? E o 45 anos, o Huddersfield é o primeiro tricampeão inglês da história, ganhou lá nos anos 20. E passou 45 anos longe da primeira divisão, nunca disputou a Premier League, ganhou o playoff nos pênaltis contra o Reading, treinado
um jogo horroroso, diga-se.
Treinado, né? Pelo Jaap Stam, né, o técnico do Reading.
Aquele.
E ganhou nos pênaltis e está na ganhou o jogo mais valioso do mundo, como dizem, né? O jogo que vale 170 milhões
isso, mas
de
libras. É meio cascata, né?
Lógico que é cascata.
Mas eles contratam gente, viu, Paulo? Não é possível. Tinha 45 mil torcedores do Huddersfield em Wembley. Não é possível.
Falta de assunto.
Eu
né?
acho que. Não sei se o Huddersfield tem muito mais do que 45 mil pessoas.
Então, como é que vão todos? Vai a cidade
vai
inteira?
Todo mundo, né? Eu também acho meio exagerado.
Era
mais
segunda-feira à tarde.
Futebol nem é tão legal assim, né? Não é
eu
tão legal assim futebol, né? Pra uma cidade inteira ir num jogo, né?
Reading e Huddersfield ter 90 mil pessoas, acho que passa do...
Eu também acho que passa.
esse filme Gladiador é superestimado, vai jogar bola de bala. Aí deu 30 segundos e ele falou, porra, esse de bala é doidão. Não, o Roger da Silva em choque com as histórias de bala. Anotem esse nome, Teu Cu Fadil, a grande promessa da Indonésia no Mundial Sub-20.
Ele entrou durante o jogo contra o Brasil.
O Roger da Silva depois mandou todo mundo meio de bala. Não tô entendendo mais nada. Chico Patti dá uma provocada, falou que é difícil falar o grande time da Itália, mas o pior é fácil, Verona.
E então, só lembro o seguinte, quando o Torino, a última vez que chegou perto de conquistar algum título foi perdendo do Verona.
Eu não entendi a relação.
Só segundo a Wikipédia, que é o que dá pra pegar aqui, né? Huddersfield tem 160 mil pessoas, segundo o censo de 2011, e é a 11ª maior cidade do Reino Unido.
O Higino Neto diz, será que finalmente Higuaín vai fazer um gol em jogo decisivo?
Interrogação.
Não sabemos, vamos ver como é que o Higuaín. Higuaín é um cara bem criticado, né? Dos caras...
Mas tem a lei do ex.
Tem a lei do
ex. Pois é.
Vamos para futebol brasileiro, que a gente já se alongou demais, o programa já entra na sua reta final. Um texto que contou com a colaboração do nosso amigo Rodrigo Salvador, fazendo um balanço aí sobre a gangorra que é o Campeonato Brasileiro. O levantamento do Salvador mostra que o 17º colocado, ou seja, o melhor dos que caem da Série A, o quarto de baixo para cima, demora no máximo 2 anos para voltar. Ou seja, é um time que cai, mas está em vias de retornar à Série A. Enquanto o quarto colocado da Série B, ou seja, o pior dos que sobem, né, o quarto time da segunda divisão, não dura mais que 2 temporadas na primeira. Ou seja, o quarto da Série B já não é um time tão bom assim para se manter na Série A. Ele fala isso para perguntar, será que não vale a pena rediscutir o número de rebaixados? O quarto da B tem essa bola toda para jogar a Série A? E o contrário, o 17º da A deveria cair? Felipe Lobo, qual que é o seu comentário para esse balanço? E se você concorda que de repente a gente deveria repensar, sobe 3, cai 3, playoff, sobe 2, cai 2, sei lá.
É que eu até achei curioso, porque é um assunto que nós já falamos bastante aqui, né? O Yamin já falou disso, de como a gente tem 20 clubes e ter 4 rebaixados é difícil de encontrar, né? Nas grandes ligas.
São 20%, é 20%
do campeonato. É bastante coisa, né? Se a gente pensar que nos grandes campeonatos do mundo com 20 clubes, que por exemplo a Bundesliga tem 18, mas Espanha, Itália, tem Inglaterra, tem 20 clubes e caem 3. Eu acho que pelo menos assim, claro que o dado não é um argumento total, né? Não é isso, mas assim, eu acho que pelo menos vale pensar sobre isso, porque é curioso você pensar que os times das pontas, né? Quer dizer, o melhor rebaixado e o pior dos promovidos são times que rapidamente trocam de divisão. Uhum. Isso acho que não é uma prova, mas é um indicativo que talvez valha discutir o assunto.
Mas isso mesmo nas ligas europeias, que caem só 3, os que sobem encontram bastante dificuldade, né? Por exemplo, na Alemanha, o Darmstadt e o Ingolstadt subiram outro dia e caíram. Na Itália, se não fosse a arrancada do Crotone na reta final, os 3 rebaixados iam estar definidos assim, na 30ª, 29ª rodada. O terceiro da Bundesliga não tem conseguido subir no playoff contra o 16º da primeira divisão.
Historicamente,
já há bastante tempo.
Acho,
né,
que são 18 edições de playoff, 13 o time da. Agora,
e o time da Bundesliga 14, nem está tendo, né, que jogar o muito, décimo, né? Por exemplo, o Wolfsburg não jogou muito para. Pra passar pelo Eintracht Braunschweig, né?
E esse repescagem, assim, a gente fica pensando, parece justo. Então vamos fazer isso no brasileiro. Acho que no brasileiro é até capaz de funcionar, porque a dinâmica do futebol brasileiro é mais bagunçada, assim, a coisa poderia ficar mais interessante. Mas é um pouco injusto, porque, apesar de tudo, o time que foi o antepenúltimo da primeira divisão, ele é um time da primeira divisão.
Era o Wolfsburg. O Wolfsburg outro dia tava...
O Wolfsburg foi até um pouco acidente.
Ano passado tava nas quartas da Champions League.
O Wolfsburg até foi um pouco aberração ter sido ele, porque foi um campeonato que realmente foi muito ruim.
Geralmente é o Hamburgo,
mas,
né?
Mas se a gente pensar o Inter, a gente tava falando, sim, era semifinalista em 2015 da Libertadores, né?
É.
E caiu em 2016.
Não, mas o que eu tô querendo dizer assim, esse time, que, apesar de tudo, é um time da Série A, é um time da primeira divisão, sim, então é um time que contratou jogadores de Série A com dinheiro de Série A, e o outro time é um time de Série B. Então, quando vai chegar lá num mata-mata, um time, normalmente, o time da Série A vai ter alguns jogadores mais experientes, alguns jogadores mais acostumados a momentos decisivos do que o outro. Né? E isso acaba prevalecendo. Por isso que na Alemanha também dá... Na Holanda, sim, também acontece assim, esse tipo de problema. Lá na Europa, caiu um 4. Até nos anos 90, caiu um 4. Na Itália, por exemplo, 18 times e caiu um 4. Que era um negócio...
Que era uma foice,
uma,
né?
Uma foice.
A única coisa que eu penso em relação ao Brasil é que eu acho que não sei se o Brasil não é grande demais pra você ter uma rotatividade menor só com 3 rebaixados. Não sei se você não deveria dar a chance de clubes de vários estados, do mais chance pra eles participarem da primeira divisão também, né? De conseguirem chegar, mesmo que seja pra bater e voltar, pelo menos ter essa experiência de jogar a primeira divisão uma vez. Porque o Brasil, por ter tido seu futebol estruturado em campeonatos estaduais ao longo de muitos anos, criou muitos clubes grandes regionalmente ao redor do país.
E a gente tem que pensar outra coisa, né? O Brasil, em relação a isso, os estaduais são o principal motivo do Brasil ter essa coisa de muito time grande. Mas uma outra coisa que a gente não pode ignorar em comparação com a Europa é que o Brasil é um país muito mais populoso e com cidades populosas. Sim. Isso é diferente até da Argentina, por exemplo. Ah, a Argentina, o Brasil tem dimensões enormes. A Argentina também é muito grande, não tanto quanto o Brasil, mas é muito grande. Mas a Argentina é metade da população na Grande Buenos Aires, aí tem Rosário, tem Córdoba, algumas cidades ali. O Brasil, Goiânia tem 1 milhão de habitantes. Entendeu? 1 milhão de habitantes.
Acabei de dizer aqui que Huddersfield é a 11ª maior cidade da Inglaterra, com 160
mil.
Então,
1 milhão de habitantes, Goiânia seria a 5ª maior cidade da Itália. Seria menor só que Milão, Milão, Turim, não nessa ordem, né? Milão, Turim, Roma e Nápoles. Só fica ali com Florença. Entendeu? Então, assim, pô, tem cidades assim, Fortaleza tem 2 milhões e meio de habitantes, são cidades enormes de população. Então, tem muita gente que torce por times, que acaba torcendo por times de lá, de algum monte. E a gente. Isso cria também uma certa grandeza.
E tem outra coisa,
clubes.
E a gente tem também uma diferença muito grande de financeira, né, entre os clubes do centro, do tal do eixo. E os dos outros em relação principalmente a dinheiro de TV, a patrocínio e tudo mais. E a gente já tem uma subrepresentatividade do Nordeste na primeira divisão, que se você subir só 4, tende a aumentar, né? Porque, não sei nos números ali, mas geralmente o quarto que cai é o time grande do Rio São Paulo ali, na maioria das vezes.
Curiosamente, nesses que o Rodrigo pegou até de 2007 pra cá, né? Porque ele considerou o acesso e promoção, então não pegou 2016 porque a gente não sabe o que vai acontecer com quem subiu, né? Mas, tem, assim, os times grandes, curiosamente, nem todos caíram em 17º, né? O Vasco, por exemplo, nas duas vezes caiu em 18º, né? O Vasco é um dos que compõem a estatística dos times que sofrem, porque não subiu em quarto, mas subiu em terceiro, né? E é curioso que o pior índice, digamos, é o time que sobe como vice-campeão. É o time que, em média, demora menos para voltar. Assim, entre os... demora aqui, segundo a estatística do Rodrigo, dá 1.6. Então, assim, no máximo em 2 anos esse time cai.
Isso aí é mais uma anomalia estatística, né? Porque não faz muito sentido, assim, né?
Faz sentido se for pensar na zica do vice, né?
Não, mas assim, mas você pensar que, por exemplo, pensei rápido em 2 vices que não estão dando essa pinta. Chapecoense subiu como vice do Palmeiras. E a Ponte Preta, que subiu também. Da última vez que ela subiu, foi como vice do Joinville. E a Ponte Preta tá aí. Sim. Agora eu fico pensando, vendo essa história, eu só fiquei pensando assim, o time que cai como 17º, depois ele, então ele vai voltar logo, daí ele volta como 4º. Ele vai ficar no loop infinito.
tem alguns casos, claro que por isso que a estatística é só um indício, não é uma prova. A Portuguesa, por exemplo, é o único caso de todos esses anos
que caiu como 16º, né?
Caiu como 17º, né? pelo escândalo lá da escalação do Everton. E é o único 17º que nunca mais voltou. Todos os outros nesse período que caíram em 17º voltaram, e aí em tempos diferentes, alguns em 1 ano, outros em 2 anos. não mais do que 3 anos. É, e a Portuguesa nunca voltou. Então mas é um caso muito particular, né? É um caso muito específico. E o único campeão de Série B que voltou imediatamente foi o Joinville nesse período. O Joinville foi campeão no ano da Ponte, né? Inclusive, foi campeão e caiu em último. É, que também não é comum.
E depois já caiu de novo.
É, já caiu de novo, já foi pra Série C.
Ainda futebol brasileiro, que temos para falar de Vanderlei Luxemburgo? O texto da Trivela diz: Vanderlei Luxemburgo no Sport é uma grande oportunidade para os dois. E o Sport empatou por 1-1 contra o Botafogo. Botafogo muito organizado, muito seguro, muito preparado. Tinha vencido o jogo no Rio de Janeiro. Empatou na Ilha do Retiro. Abriu o placar na Ilha do Retiro. Ficou por um bom tempo com essa vantagem de 1-0. O Sport empatou, mas não teve mais forças para reagir. E o Botafogo, que avançou na Libertadores, avança também na Copa do Brasil. Que tal o Luxa? Assim,
o Luxemburgo, ele tinha saído do radar dos 12 clubes mais ricos do país, né? Tanto que, se ele tivesse uma proposta desses clubes, ele provavelmente teria voltado a trabalhar antes, porque ele estava na televisão levantando a mão e gritando: me contratem, me contratem.
Eu que inventei, né? 4-1, 4-1.
Eu inventei o futebol e tudo mais. Então, assim, ele, portanto, só encontraria, na melhor das hipóteses, as opções no segundo patamar. E desse segundo patamar, há poucos clubes com melhores condições do que o Sport, né? O Sport tem um poder de investimento alto relativamente aos seus vizinhos do Nordeste, tem grandes jogadores no seu elenco, é estruturado, é o time que muito se falou, né? Que deu a chance pro Eduardo Batista, que manteve ele muito tempo no cargo e tudo mais. Tem ali um profissionalismo. E o Luxemburgo tem aí uma oportunidade de fazer um bom trabalho no Sport para tentar voltar ao radar, né, que é o que ele ambiciona. E o Sport, que desde o Eduardo Batista tem sofrido para encontrar treinador, tem em mãos, assim, um treinador que reconhecidamente no passado foi muito, muito bom e que precisa dar essa resposta. Ele está na cascatas à parte, como, por exemplo, quer título, agora vai ter título, né? Como se antes ele estivesse brigando pelo prêmio Fair Play nos últimos clubes dele. Estivesse brigando,
né?
Por título. É, vai ter mais um campeonato.
Contra o Salgueiro.
Ele realmente precisa mostrar trabalho. E parece, pelas entrevistas que ele deu, que ele está afim de mostrar trabalho. Se ele vai conseguir, é outro problema. Mas ele parece estar motivado para calar os críticos. Então, pode ser uma oportunidade para o Sport também encontrar um treinador de um nível que geralmente o Sport não consegue contratar.
E aí eu vou dar uma de... Assim, dá uma esperança ao torcedor do Sport. Eu jamais contrataria o Luxemburgo se eu fosse diretor do Sport. Mas já que ele foi contratado, o Luxemburgo tem uma vantagem também do Luxemburgo, que assim, ele pega um time que está mal. Uma coisa, por exemplo, quando o Oswaldo Oliveira chega no Sport, né, o Sport ainda vinha lá com o Eduardo Batista, que o time estava arrumadinho, jogando bem. Sim. Pra caramba, tudo. E daí, pô, manter aquele trabalho é muito mais difícil, né? Você não está substituindo o técnico que caiu, você está substituindo o técnico que acabou tendo uma outra proposta e saiu por causa disso, né? O Luxemburgo não, vai pegar um time que está mal, está jogando mal. A torcida do Sport vinha cornetando loucamente o time. Então, o Luxemburgo, assim, fazer o Sport jogar um pouco melhor do que vem jogando, um pouquinho que fosse, seja, não é o fim
mas
do mundo.
Mas acho que o Oswaldo pegou depois o Falcão, não foi?
Isso, teve o Falcão, antes, é verdade. Tinha esquecido o Falcão ainda fazendo a ponte, mas também foi...
Falcão.
Foi mal. E outra coisa é que nos últimos tempos teve um trabalho do Luxemburgo que começou bem. E também foi um trabalho com essas características, que ele pegou um time no meio do campeonato, um time que vinha mal, e ele fez a coisa andar, que foi o Flamengo. É que depois ele acabou renovando com o Flamengo, ficou no ano seguinte e daí foi uma tragédia. Mas naquele primeiro momento dele no Flamengo, o Flamengo melhorou com ele.
É, eu acho que essa coisa do Luxemburgo, não, em nenhuma hipótese, ficou cristalizado, a concordância é quase unânime, mas o tempo passou e mudou uma coisa significativa. E 3 anos atrás era Luxemburgo não, de jeito nenhum, porque era um Luxemburgo que não entregava o resultado há algum tempo, mas custava o mesmo que com um treinador top. Eu tenho certeza que o Luxa chega no Sport por um valor semelhante ao que ganhava o Oswaldinho de Oliveira, por exemplo. E pelo mesmo valor, Oswaldinho ou Luxa? Luxa. Ney Franco ou Luxa? Luxa. Falcão ou Luxa? Eu vou de Luxa também. Eu acho que a gente tá esquecendo de colocar nessa conta que o luxo agora tá mais barato.
Tá mais barato. Não sei se vai estar no mesmo valor de Franco e tal, mas realmente tá mais barato.
Um Lucha barato, eu aposto. O que não dava para apostar no Lucha, como o Cruzeiro fez recentemente, pagou pelo Lucha o que ele recebia em 2003, quando montou aquele timaço do Cruzeiro. Aí não dava mais.
Eu gosto de Lucha no esporte, o que vai acontecer são outros 500, mas por hora gosto. Gosto pros dois, concordo. Que, aliás, você sabe por que, né, o Biratão, outros 500?
Essa é uma...
Não sabe essa?
Essa é excelente, hein?
Eu sabia, mas não sei se você vai falar porque eu vou lembrar. Mas
vem da Península Ibérica. O cara, quando agredia alguém, pagava 500 dinheiros lá. Aí quando ele fazia outra cagada, ele falava, não, já paguei. Não, o cara falava, não, agora são outros 500. É essa a história, você pode conferir lá.
Essa é uma triviaça.
O Sport então empatou com o Botafogo por 1-1, passou o Botafogo para a próxima fase da Copa do Brasil. Atlético Paranaense 2, Santa Cruz 0. O Atlético Paranaense confirma o favoritismo, elimina um time da Série B, tinha empatado no Arruda. E o Eduardo Batista conquista sua primeira vitória, o Furacão segue também em ambas as competições.
Não, o Furacão é um time bom, né? Acho que tem uns problemas aí de funcionamento do time em alguns jogos. Mas é um time que já mostrou capacidade de enfrentar times como o Flamengo, por exemplo, como foram na Libertadores e tudo mais, foram duelos iguais, né? Embora até se possa dizer que o Flamengo foi melhor, por exemplo, no jogo de volta, né? Na primeira fase, né? Teve o jogo no Maracanã, depois o jogo... em Curitiba, e o Flamengo até fez um bom jogo, mas foi um jogo igual, assim, não foi um jogo que o Flamengo dominou o adversário, dominou o Atlético. Então, acho que é um time esperado que passe pelo Santa Cruz. Na verdade, a surpresa foi o primeiro jogo ter sido tão ruim, né, do Atlético Paranaense, considerando que jogou com um time razoavelmente titular, não foram todos, mas era o time cheio, jogou o Lúcio Gonzaga, jogou todo mundo, então... a vitória de 2-0 contra o Santa Cruz é...
O esperado.
É esperado.
O Eudes diz que o Sport tem um bom elenco, provavelmente vai melhorar com o Lucha. O Stefano está muito bom aqui. Ele diz que o Lucha inventou o futebol moderno, você é moleque, você é chafado, e a camisa do Lobo é doidíssima. O Mateu diz, o que vocês acham da declaração do Cuca de que o time de 2016 era melhor? Um abraço de Tampa, Flórida. Eu tinha uma camisa do Tampa Bay Mutini, hein, de Ravelli no gol... Lala,
que na isso, hein? Zaga, nunca imaginaria que Paulo Júnior teve uma camisa de time americano. Hein?
Pois é, eu ganhei. Não eu sei concordo qual com foi o Cuca, a história. Né? Foi o...
Eu concordo em parte. Eu concordo em parte com o Cuca também, porque
então
assim.
Eu concordo.
Não, eu concordo em
Eu concordo inteiramente.
Eu concordo na questão do Gabriel Jesus e do Moisés. O Vitor Hugo, eu acho que ele colocou no meio ali, porque a reposição boa.
Mas é melhor.
Né? O quê?
O Vitor Hugo de 16 é melhor que o zagueiro que você tem em 17.
É o que eu ia falar sobre o Zé Roberto.
Melhor, okay, tudo
eu
ia
falar sobre o Zé Roberto. O Zé Roberto também. Um ano depois, pra quem tem 41, um ano depois, ele é sensivelmente pior.
Agora sim, saiu o Gabriel Jesus e entrou o Borja, né? Isso é uma queda gigantesca.
O Moisés
também não jogou esse ano. E eram os dois principais jogadores do time, isso não pode ignorar. E, só que eu acho que essa declaração é menos uma justificativa de é por isso que estamos jogando mal, e mais um recado para os jogadores, e isso pega essa leitura, porque ele completa logo em seguida com tem que ter a entrega de todos os outros times, que identifico que ali, que deduzo que ele identificou que não estava tendo, né? Se ele está cobrando é porque ele identificou que não estava tendo. E a outra é para tentar aliviar a pressão que desde o primeiro jogo da temporada o Palmeiras vem sentindo, de que é o melhor elenco do universo, de que tem obrigação de ganhar todos os campeonatos e todos os jogos e tudo que vier pela frente. Isso tá, assim, muito grande desde o começo do ano. Também auxiliado pelo clube, né? Taça Libertadores, obsessão, não sei o quê, mas tá ali entre clube e imprensa e passa isso pro torcedor. Então a minha leitura dessa declaração do Cuca é um recado para os jogadores de que não é porque o elenco é muito bom e é muito bom que o Palmeiras vai naturalmente ganhar todos os jogos se não correr pra caramba, e também para tentar tirar um pouco da pressão de o elenco se sentir nessa obrigação de ficar ganhando sem parar. Isso posto de lado, o Palmeiras não está jogando bola nenhuma esse ano, né?
E daí eu acho que é só para completar que assim, o Palmeiras ano passado foi campeão. Ele não foi campeão porque tinha melhor elenco. Ele tinha, mas não foi campeão por causa disso. Por exemplo, não foi que nem o... Sei lá, o...
O Cruzeiro.
O Palmeiras, o Cruzeiro 2003, por exemplo. Que, claro, o time coletivamente jogava bem. Sem jogar bem, você não vai ser campeão. Mas o time no papel era sensivelmente melhor que os outros. Tinha um jogador que estavam decidindo. O Alex Aristizábal. O Palmeiras bicampeão 93, 94. Era claramente muito melhor que qualquer um time daquele... Mesmo que coletivamente, quando a coisa não funcionava, aquele time resolvia, né? O Palmeiras ano passado tinha um time melhor, mas não era um time absurdamente melhor que os outros no papel. Não era o talento que estava resolvendo, era assim, era o time mesmo, era o time que coletivamente estava jogando, estava muito bem.
Tanto que o Gabriel Jesus passou um tempão jogando mal menos, né?
No segundo turno você podia até pegar que o time do Atlético Mineiro era melhor que o do Palmeiras no papel.
Exatamente. Então até pegou aquela fama do Cucabó, time que joga feio, sei lá o quê, porque na verdade era um time coletivo, era um time que o coletivo funcionava, estava muito ajustado dentro das suas características, das características dos seus jogadores. Então, usando também um outro clichêzinho assim, a máquina estava funcionando bem. Esse ano trocou de técnico, trocou algumas figuras, né? O Moisés machucou, entrou Felipe Melo, só de algumas, às vezes algumas trocas, às vezes você também tira um pouco aquela harmonia que vinha, e pra você recuperar aquilo não é tão fácil, não tô dizendo que não vai conseguir, mas
além da queda de desempenhos individuais, como os já citados Zé Roberto, o Jean, que caiu muito de rendimento, e o Dudu, que também caiu demais.
Mas justamente, também cai de rendimento porque o time tecnicamente sobrando. Claro. Então, tipo, mesmo jogando mal, o cara é tão melhor que os outros que a coisa anda. Tipo, o Gabriel Jesus ano passado teve um momento que jogou mal, mas mesmo quando ele jogou mal, a coisa andava. Porque, esse ano não, é um time que já fica um pouquinho mais na conta do chá, né? É um time que, assim, ele ainda é muito bom, ainda é ou mais forte, ou pelo menos um dos dois, três mais fortes do Brasil no papel, mas ele precisa que o coletivo esteja funcionando pra ser isso, porque ontem passou na sorte, jogou nada,
a terceira derrota seguida do Palmeiras, lembrando que o Cuca estreou também com uma sequência de derrotas ano passado, e é meio
então que ele gostou,
isso
hein?
Meio que acontece com os times do Cuca mesmo no começo do trabalho, né? Começa com bem assim, depois eu acho que tá chegando no momento em que precisa, né, decolar de vez esse time do Cuca.
É, e agora uma coisa, hein? Tudo bem, eu acho o Cuca um excelente técnico, tá? É bom pontuar isso antes, mas se um técnico coloca Felipe Melo na zaga e manda o Mina pro ataque, sendo Eduardo Batista, hein? Já pensou?
Já pensou. Isso aí todo mundo faz, né? O Guardiola faz, não, lembra? Fazia, mandava o Piquet, o Klopp
assim,
mandava lá.
O Tele mandava o Júnior Baiano.
Oi? O melhor Klopp, na primeira temporada do Liverpool ali, mandou o cara que veio do Kipiar, todo jogo ele ia pro ataque, todo jogo ia virar centroavante.
Mas o Mina é o melhor centroavante do Palmeiras, isso, né?
É uma questão física, o cara é grande, o cara é alto.
E bola também,
vai,
né?
Lá e bota.
Mas eu acho no seguinte também, o Cuca começa
o
assim,
né?
Mas começa assim, como assim começa assim, sabe? Porque o Inter tava sem técnico, jogou bem. Então, espera aí.
Nem que o Cuca assumiu o Corinthians, que é um time que ele não...
Não, sim.
Ele assumiu um time que há 5 meses atrás, era todo mundo jogava com ele.
Mas passou
Mas mudou tudo também.
Mas passou, né?
Mudou tudo.
Passou. É melhor arrumar
mudou,
o time.
Não, mudou quase tudo. Mudou muita coisa.
Mas mudou muita coisa.
Mas
ele tem uma estrutura de jogo lá que
ele conhece os caras.
Ele não parte do zero, digamos, vai.
Sim, não, não um tiro... Palmeiras, mesmo com tudo isso, devia ter jogado melhor ontem.
Mas passou,
jogado...
Mãozinha.
Tudo bem, não tomou de 4-1 do Água Santa, que foi o início do ano do Cuca na temporada passada.
Passou, né?
Passou.
É melhor arrumar o time passando do que jogando.
Não, sem dúvida. Então
tá bom. O torcedor estaria preocupado de qualquer jeito, passando ou não passando.
É que assim, me pareceu que o Palmeiras sentou muito no resultado, entendeu? Tava ali, tipo, tá 1-0, não, vamos aí, numa hora a gente vai empatar.
Mas tomou o gol no começo do jogo, né?
Não, então, 1-0, tava... Mas ainda não estava sendo eliminado. Estava dando jogo. Qualquer gol do Palmeiras acabaria com o confronto, né? Ou deixaria muito próximo. Só que quando tomou 2-0, bateu uma água, bateu no pescoço ali e falou, opa, se a gente não fizer o gol, tá no fora.
Eu acho que o Inter também acabou recuando demais, né? Quando ficou no 2-0. Não teve contra-ataque.
Mas isso é até normal.
Não é tão normal assim, né? Podia ter... Não teve zero contra-ataque. Não teve...
E só rapidinho também, acho que uma coisa que o Palmeiras tem sofrido em alguns jogos nessa temporada é ele tem tido dificuldade de igualar a intensidade do adversário. Vou falar de intensidade, só pra irritar o Leandro. e a mim. Mas igualar a intensidade do adversário quando o adversário vem muito forte. Foi contra o Inter, foi contra o Inter, foi contra o São Paulo no Morumbi, agora foi contra o Corinthians.
E essa intensidade era a marca do Palmeiras do ano passado, do Cuca, principalmente no segundo turno.
Que me chamou um pouco a atenção, assim, que o time às vezes não parece estar tá com dificuldade da. Daquele dedo na tomada.
E daí, né, e daí a gente tira o recado que ele passou na declaração dele de dizer que tem que ter essa entrega.
Hoje o programa priorizou Champions League, deu tempo de falar de esporte, de Furacão, de Palmeiras. A gente não vai se alongar tanto em futebol brasileiro porque o tempo urgiu. E Leandro Amin, eu não gosto dessa coisa de água bateu no pescoço. Um dia você estiver no mar, bateu no pescoço, você já foi muito fundo.
Já passou.
É, água no rio, sinal
até
de perigo,
é lógico,
né?
Água tá no pescoço. Tá louco? Boa noite, hein?
Boa noite. Até a semana.
Até a semana. O Biratan Leal, boa noite.
Boa noite. Boa noite aí pro ouvinte leitor da Trivela.
Zidane ou Iniesta, o Biratan?
Zidane.
Ah.
Não,
acabou.
Iniesta era caça, mas Zidane.
É uma nota. Bruno Monsanto, boa noite.
Boa noite.
Felipe Lobo.
Boa noite. Então eu peço pra aí todo mundo que tá ouvindo e assistindo acompanhar na Trivela. A gente vai falar muito de Champions League ainda amanhã e no dia do jogo, vamos fazer as análises, falar do jogo, acompanhar no Twitter, tudo isso.
A Denise mandou, toda vez é a hora que começa o podcast, mas essa é a magia, o podcast começa a qualquer hora,
é,
né?
Inclusive, a gente é muito preciso no horário que começa, que é 8 e pouco. Toda semana é 8 e pouco.
Mas assim, agora é 8:30 e pouco.
Mas começa, pode ficar tranquilo.
Hoje
que começa.
8:40 e pouco.
Assine o podcast Trivela no seu tocador de podcasts aí no seu celular, que toda quinta-feira à noite sobe um podcast novo pra você acompanhar o nosso bate-papo por aqui. Até a semana que vem, tchau.